ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2017. Hospital do Barreiro, 99 novos leitos são inaugurados. Meta é operar com 100% da capacidade até o ano que vem. Prefeito Calil promete recorrer à justiça para rever parceria público-privada. Sem reservas. Justiça suspende decreto do governo federal que extingue a Reserva Nacional do Cobre na Amazônia. Especialistas condenam a exploração na floresta. Meio desligado. Belo Horizonte se prepara para desligamento de TV analógica. Famílias de baixa renda podem receber kit para migração de sistema. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Prefeito Alexandre Calil inaugura 99 novos leitos no Hospital do Barreiro e promete recorrer à justiça para rever parceria público-privada de gestão da unidade. Inaugurada em 2015, a meta da prefeitura é que o hospital opere com 100% da sua capacidade até 2018. A gente tem mais informações ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves, que acompanhou a inauguração. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Com os leitos inaugurados oficialmente hoje, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro conta agora com 189 leitos, sendo 30 de CTI, além de 6 salas de cirurgia. A inauguração de hoje é a segunda expansão desde que o hospital começou a funcionar em dezembro de 2015, né, com 47 leitos. O prefeito Alexandre Calil e o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e as autoridades municipais e estaduais visitaram hoje o hospital. Em entrevista coletiva, o prefeito Alexandre Calil chegou a dizer que essa ampliação foi a melhor notícia do seu mandato. Ele ainda garantiu que haverá recursos para as novas ampliações e para o funcionamento integral do hospital.
Agradeço ao governo federal, agradeço ao governo estadual, agradeço às bancadas federais, estaduais e ao vereador que ajudaram a prefeitura a fazer uma intervenção muito violenta que custou muito dinheiro. Quero lembrar todos, em 4 meses de funcionamento desse hospital, constrói-se outro hospital desse. Então, fazer bonito e levantar monumento para o povo ver é muito fácil. Fazer funcionar é muito difícil.
A estrutura oficialmente inaugurada hoje está disponível para os pacientes desde o dia 21 de agosto. Com ela, a Prefeitura de Belo Horizonte espera dar mais agilidade a novas internações, além de diminuir o tempo de espera por cirurgias eletivas e ampliar a oferta de exames de imagem para o SUS. O hospital deve passar por outras ampliações em novembro deste ano e em março de 2018. Quem mais espera por isso é mesmo a população de Belo Horizonte e da região metropolitana. Mais cedo eu conversei com alguns dos do hospital. Um deles foi o pedreiro Valdinei Emílio do Nascimento. Ele acompanha a esposa que acabou de fazer a cirurgia. Valdinei elogiou bastante a estrutura e só lamentou que mais gente não tem acesso a serviços de tanta qualidade.
A saúde pública está um caos, né? E aqui a gente vê que a coisa aqui está andando nos conforme, né? Então, bom seria se a saúde pública fosse pelo menos do jeito que está esse aqui agora, porque aqui está ótimo, está excelente, um hospital de tudo de primeira qualidade.
Mas nem todos estão satisfeitos, como o Valdinei. O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro foi viabilizado através de parceria público-privada entre a Prefeitura e a Sociedade de Propósito Específico Novo Metropolitano. No comecinho de 2017, o Conselho Municipal de Saúde já havia criticado o contrato firmado nessa parceria. Um estudo feito pela entidade apontou aumento dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. No entanto, parte desses recursos foi para a concessionária Novo Metropolitano. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva, que hoje esteve na inauguração, dos novos leitos, o contrato de parceria público-privada beneficia muito mais a parte da empresa em detrimento da saúde pública.
E o contrato da PPP ele é extremamente generoso com a empresa, a prestadora de serviço, extremamente oneroso para os cofres públicos, para o SUS, para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente apresentou ao secretário Jackson e ao prefeito Calil a síntese dos nossos estudos. Estamos aguardando um posicionamento sobre como que a Prefeitura pretende lidar com isso no futuro, já que o contrato ele prevê prestação de serviços e pagamento da obra ao longo de 19 anos.
A forma como a parceria está acontecendo também desagrada a Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil disse hoje que há pontos que dão prejuízo à administração municipal. Ele ressaltou que vai lutar para que esses pontos sejam revistos.
Aqui nós temos problema e vamos ter que resolver com Andrade Gutierrez. Nós vamos sentar e pôr na mesa. Como nós temos problemas, sim, que hoje cobram como se o hospital tivesse em pleno funcionamento, Então nós não podemos pagar marmita para 500, quando aqui tinha 180 e agora vai para 200 e pouco. Então temos problemas com a iniciativa privada aqui, sim. E nós temos que saber que isso aqui é saúde de Belo Horizonte. E se a gente não conseguir sentar com eles, nós vamos para o Ministério Público, vamos para a imprensa, mas nós temos certeza que nós vamos sentar como sentamos com a Norberto Debrecht da Educação.
A previsão é de que o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro funcione com capacidade plena em março de 2018. Vão ser 451 leitos e 16 salas de cirurgia. Esse funcionamento integral deve custar entre 23 e 26 milhões de reais todo mês. A Prefeitura e o Governo do Estado vão arcar com 25% cada um. Os outros 50% virão do Sistema Único de Saúde. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Os trabalhadores do metrô de Belo Horizonte decidiram parar por tempo indeterminado a partir do dia 11 de setembro como forma de pressionar a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a conceder reajuste de 12,29% nos salários. A decisão foi tomada ontem em assembleia do Sindimetro, o sindicato que representa a categoria.
Meio Ambiente.
O juiz federal Rolando Spagnolo, da 21ª Vara Federal de Brasília, determinou a suspensão do novo decreto publicado pelo governo federal que trata da extinção da RENCA, a Reserva Nacional do Cobre e Associados. A reserva foi extinta por decreto do governo federal no dia 23 de agosto. Diante da repercussão negativa, o presidente Michel Temer recuou e publicou um novo documento em que detalha que as áreas em que a exploração vai ser permitida, excluindo, por exemplo, territórios indígenas. A decisão do juiz entende que seria preciso autorização do Congresso para permitir a extinção de reservas naturais. Entenda mais sobre os decretos publicados pela presidência na reportagem de João Pedro Viegas.
Localizada entre os estados do Pará e do Amapá, a Reserva Nacional do Cobre e Associados ainda será extinta pelo novo decreto publicado nessa semana pelo governo. A diferença é que o novo texto proíbe a exploração mineral nas áreas onde houver unidades de conservação ambiental e terras indígenas demarcadas. Para outros territórios, o documento cita que a exploração só poderá ser iniciada após aprovação dos órgãos competentes sobre aproveitamento econômico sustentável, controle ambiental, recuperação de área degradada e contenção de possíveis danos. O texto ainda diz que a obtenção de título de direito minerário vai estar vinculada à comprovação de não participação anterior em atividade mineral ilegal. Além disso, foi criado pelo decreto o Comitê de Acompanhamento das Áreas Ambientais da extinta RENCA. Criada em 1984, ainda durante o regime militar, a reserva mantém alto potencial para extração de ouro, manganês, ferro e outros minérios. O território, de quase 4 milhões de hectares, equivale ao tamanho da Dinamarca e engloba 3 unidades de conservação de proteção integral, de 4 unidades de conservação de uso sustentável e de 2 terras indígenas. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Philip Fernside, afirma que a extinção da RENCA não é um evento isolado, faz parte de uma série de medidas do governo nos últimos meses que retira a proteção de áreas ambientais. Para ele, a abertura da região para a exploração mineral vai gerar inúmeros impactos à biodiversidade e aos moradores.
O governo acaba diminuindo áreas, abrindo, diminuindo a, o grau de proteção de maneiras que é muito preocupante. Essa área inclui grande biodiversidade, se tem povos tradicionais, indígenas, etc. Realmente é uma preocupação em muitas maneiras.
O pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto do Instituto de Geociências da UFMG, Ubirajara Oliveira, explica que a Amazônia é uma região rica em biodiversidade animal e ambiental e qualquer ação antrópica no local pode acarretar na extinção de espécies. O Ubirajara Oliveira também conta que as unidades de conservação no país conseguem frear o desmatamento e atenuar os impactos ambientais. Por isso, a extinção da renca pode impactar negativamente a diversidade biológica amazônica e o potencial econômico que esse território representa.
Quando você suprime uma área, ela vai levar muito, muito tempo para se regenerar. E ela não vai se regenerar com a mesma biota de antes. Então é um caminho sem volta, porque se existirem espécies ali restritas àquele local, elas vão ser simplesmente extintas. Extinção não tem volta. Então, nesse sentido, é um caminho sem volta. Pode ser que depois de muito, muito tempo, você tenha uma regeneração da vegetação no local, só que não é a mesma vegetação. É uma vegetação secundária, com menos espécies, voltam apenas as espécies mais tolerantes àquelas condições. Então, até certo ponto, é um caminho sem volta.
No entanto, o diretor executivo da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira, Onildo João Marini, rebate que a renca foi estabelecida na gestão do General Figueiredo para ser explorada unicamente pelo governo federal, através da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Mas essa extração não vinha sendo realizada pela União e o grande potencial mineral da reserva era desperdiçado. Além disso, o diretor explica que os territórios da reserva estariam sendo utilizados por mais de 30 garimpos clandestinos. Onildo João Marini ainda declara que a abertura para a exploração das indústrias minerais pode produzir uma nova província mineral na Amazônia depois de Carajás.
Isso abre a perspectiva do Brasil ter uma nova grande província mineral na Amazônia, que depois de Carajás não surgiu nada de grande potencial na Amazônia, e essa aí poderá vir a ser. Então, do ponto de vista do desenvolvimento da mineração, do setor mineral, da regulamentação, do recolhimento de impostos, da observação das leis aí ambientais, é um avanço. Liberar o renca para as empresas particulares, entrando lá, nós vamos ter mineração organizada, cumprindo lei.
Desde a semana passada, diversos setores de sociedade têm criticado a medida do governo de extinguir a renca. Em resposta, o Palácio do Planalto chegou a divulgar uma nota para afirmar que a reserva não é um paraíso, como querem fazer parecer. Com produção de Pedro Pereira, repórter João Pedro Viegas.
Trânsito.
Aqui em Belo Horizonte, o trânsito é intenso na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Raja Gabalha, no sentido Savassi. Avenida Nossa Senhora do Carmo, com trânsito carregado entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno, no sentido Savassi também. Em Camanducaia, na BR-381, altura do quilômetro 941, o trânsito está completamente fechado no sentido Belo Horizonte, devido ao destombamento de uma carreta. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente fala mais do meio ambiente, mas é uma notícia boa: a revitalização do Rio das Velhas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Política.
Revisão da meta fiscal deve ser votada logo mais em sessão do Congresso. Ontem, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a revisão da meta, que aumenta o déficit deste ano, previsto em 139 bilhões de reais, e do ano que vem, de 129 bilhões de reais para 159 bilhões nos dois anos. Isso significa que o país está autorizado a gastar mais do que arrecada nesse período. Os argumentos para a revisão da meta são a retração da atividade econômica e a queda na arrecadação federal. O Congresso manteve ontem os vetos presidenciais à lei que mudou a forma de escolha da direção da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Um dos pontos vetados previa que o Senado Federal deveria aprovar o diretor-presidente da empresa, nomeado pelo presidente da República. Com a manutenção do veto pelo Congresso, a escolha fica a cargo do presidente da República, como previa a lei original, sem necessidade de aprovação dos senadores. Foram mantidos ainda vetos a alterações que ampliavam as competências do Comitê Editorial e de Programação instituído para substituir o Conselho Curador, era formado por membros da sociedade civil. A EBC é responsável pela gestão da TV Brasil e das rádios públicas financiadas pelo governo.
Meio Ambiente.
R$530 milhões para o Rio das Velhas. É o que prevê projeto de revitalização da bacia, assinado ontem pela Copasa e Governo de Minas, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Velhas. O projeto prevê tratamento e interceptação de esgoto e investimentos na preservação dos mananciais que desaguam no rio. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto, Manuelzão, e integrante do comitê, professor Marcos Poliano, fala sobre a conquista que esse projeto representa.
Professor Marcos Poliano, o governo de Minas e a Copasa assinaram ontem o termo de adesão para o programa Revitaliza Rio das Velhas, que prevê um investimento de R$530 milhões na bacia do rio para revitalização e uma série de intervenções que devem ser feitas. Professor, queria que o senhor falasse um pouco para a gente qual que é a expectativa, né, diante dessa assinatura, desse compromisso que foi tomado aí pelo governo de Minas e pela Copasa para continuar a preservação do Rio das Velhas, tentar recuperá-lo.
Boa tarde a todos. Eu acho que é uma notícia muito boa, né? Num país em que a questão ambiental tem sido relegada a segundo plano, tem faltado investimentos para todas as áreas. Vemos agora recentemente o governo federal abrindo mão de uma área territorial do tamanho do estado da Dinamarca, né, para fazer exploração mineral. Enfim, quando notícias tão ruins sobre a questão ambiental assolam um país, a gente pelo menos conseguiu construir um projeto aqui que prevê investimentos públicos significativos, né? Então foi um trabalho muito árduo, né, através do projeto Manelzão, do Comitê de Bacia. A gente fez aquela expedição pelo Rio das Velhas agora no mês de maio e início de junho. Isso mobilizou muito a sociedade, o poder político. E nós fomos construindo toda essa proposta para que efetivamente o governo do estado, através da Copasa, investisse recurso naquilo que é um principal fator ainda de degradação do rio, que é o esgoto doméstico e principalmente da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós ainda temos basicamente quase que 30, 40% dos esgotos caindo sem tratamento diretamente nos cursos d'água e com isso contaminando o Rio das Velhas. E o Rio das Velhas, que nós já sabemos, está numa fase crítica com vazões mínimas de água, não tem capacidade de suporte, então toda essa quantidade de esgoto acaba depreciando a qualidade da água e nós temos aí a partir de Belo Horizonte, um rio praticamente verde por conta das cianobactérias que vem desse esgoto doméstico de Belo Horizonte. Então, depois de muito esforço de todo esse movimento social, ambiental, político, a gente conseguiu fazer com que a Copasa entendesse a necessidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que ela tem, porque ela tem essa responsabilidade socioambiental de tratar os esgotos, assumisse publicamente esse compromisso, né? Ontem, então, nós assinamos isso numa plenária do Comitê do Rio das Velhas, R$500 milhões, né, de reais, então é um volume bastante significativo. Ele vai ser utilizado principalmente para aumentar a captação dos esgotos na região metropolitana de Belo Horizonte, mas também vai ser para a construção de ETs em outras cidades do interior, do estado, aumento da da captação de esgoto em várias cidades no interior da bacia. Então, isso tudo é motivo de, vamos dizer, de vitória, de, né, vamos dizer, regozijarmos por esse feito. E uma coisa principal desse termo aí também é que Belo Horizonte vai fazer o tratamento terciário na Vete Arrudas e Onça, porque o tratamento que se faz ainda é um tratamento no nível secundário e que não retira nutrientes e coliformes. Então, com isso, o nosso rio ainda continua com uma quantidade muito grande de nutrientes e de coliformes que fazem com que a qualidade da água seja muito ruim. Então, nós temos que comemorar isso, né? Os projetos prevêem investimentos até 2020, né? Nós vamos acompanhar, o comitê vai fazer todo o acompanhamento desse projeto e da aplicação desse recurso, junto com os 50 milhões que o projeto, através do comitê, vai fazer também. Então, é uma somatória de esforços. Então, revitalização é isso. Não tem, eu sempre digo que tem porta de entrada, não tem de saída. Às vezes, a gente é cobrado muito pela meta 2010, 2014, que a gente prometeu ou se comprometeu em nadar no rio até essa época. É lógico que era uma meta, era um objetivo e continua sendo, mas não dá para se atingir tudo ao mesmo tempo, né? E as metas foram fundamentais, porque Belo Horizonte não tratava praticamente nada do seu esgoto, começou a fazer as vetes Arrudas em Onça, a Copasa assumiu várias outras vetes, né? Sabará vai tratar seus esgotos. Então, veja bem, é uma conquista social e ambiental de uma dimensão enorme. É lógico que tratar 200 anos de degradação em simplesmente em 20 anos de história é muito pouco, né? Mas nós já revertemos muito. E um significado importante também dessa revitalização é que significa tratamento de esgoto, ou seja, é mais saúde coletiva que a gente está levando para as populações, que dessa forma não vão conviver com esgotos céu aberto, esgotos expostos, e com isso a gente avança também na saúde coletiva, que é uma das metas do projeto Manauzão.
Certo, professor Márcio Poliano, então muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até quarta-feira que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir de novo no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Belo Horizonte se prepara para o desligamento da TV analógica. E o Brasil já tem mais de 207 milhões de habitantes.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
Brasil.
O Brasil já tem 207.660.929 habitantes, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados hoje no Diário Oficial da União. O crescimento entre a estimativa do ano passado e a desse ano foi de 0,77%, menor que no período 2015-2016, que foi de 0,8%. São Paulo é o estado mais populoso, com 45 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais, com 21 milhões, Rio de Janeiro, com 16 milhões e Bahia, com 15 milhões. Acre, Amapá e Roraima são os estados que registram população inferior a 1 milhão de habitantes. Mais de 460 mil kits para o recebimento de sinal digital serão entregues pelo programa lançado pela Prefeitura de BH na tarde de ontem. Atualmente, os dois tipos de transmissão, analógico e digital, são feitos simultaneamente, mas a partir do dia 8 de novembro, somente o sinal digital será enviado aos televisores de BH e mais 39 cidades, incluindo cidades da região metropolitana, como Betim, Contagem, Sabará e Santa Luzia. As informações com o repórter Samuel Souza.
Só em Belo Horizonte, mais de 156 mil kits de instalação da TV digital devem ser distribuídos para famílias atendidas por programas de assistência social do governo. O lançamento oficial do programa Seja Digital em BH foi realizado durante a tarde de ontem na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas os kits contendo a antena e o conversor para o sinal digital já estão sendo distribuídos desde o início do mês. Além da distribuição, o programa está realizando oficinas de treinamento para agentes comunitários para que eles possam orientar as pessoas sobre a instalação dos equipamentos e a transição do sinal analógico para o digital. Os aparelhos que não possuem o conversor já embutido na fabricação vão precisar do kit conversor. Para ter direito ao kit gratuito, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O vice-prefeito Paulo Lamac ressaltou durante a coletiva que a Prefeitura está colocando diversos órgãos da Prefeitura para informar a população sobre a mudança do sinal e fazer a entrega dos kits. O número de kits disponibilizados para a capital foi calculado com base em dados enviados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para o Seja Digital. Mas Paulo Lamac afirmou que também será possível a inclusão de novas pessoas no Cadastro Único.
Nós estamos preparados para orientar desde o básico de que é necessário um conversor digital para que os aparelhos de televisão mais antigos possam continuar a funcionar, até a forma de ter acesso ao kit disponibilizado gratuitamente pelo Seja Digital. Naturalmente, é um cadastro para aquelas pessoas que têm características socioeconômicas menos favoráveis. Mas as regionais, a área social da nossa prefeitura está disponível para receber a todos os cidadãos e providenciar aqueles que têm esse perfil que seja encaminhado o Cadastro Único.
Nos 39 municípios em que o sinal analógico será desligado em novembro, 5 milhões e 500 mil pessoas vão ser impactadas. A mudança do sistema analógico para o digital foi feita para abrir espaço para que empresas de comunicação possam utilizar a faixa do sinal analógico para ampliar a cobertura da tecnologia 4G no país. O projeto Seja Digital foi criado como contrapartida destas empresas para levar o acesso da TV digital para a população mais carente. A gerente regional do Seja Digital, Deise Feitosa, destacou a importância do projeto para garantir o acesso dessas pessoas ao direito da comunicação.
A gente está há 2 anos no projeto, desde Rio Verde, que foi a cidade piloto, e acompanham muitas famílias que realmente precisam desse meio. Muitas senhoras e senhores que o companheiro já faleceu, que a televisão é a única companhia que elas têm, a janelinha para o mundo, crianças que não têm dinheiro para ir ao cinema, pessoas com deficiência que às vezes nem saem de casa, pessoas que às vezes têm medo, às vezes, de sair na própria comunidade e que a televisão ali é a sua janelinha para o mundo. Então, nosso projeto é um projeto de grande utilidade pública, de grande interesse social, para não deixar ninguém sem acesso ao sinal de televisão. Então, isso é direito à comunicação. Nada mais do que direito à comunicação, direito à inclusão digital.
Durante o lançamento do Seja Digital, o vice-prefeito Paulo Lamac também falou sobre o processo de auditoria das contas da BH Trans. A ação foi uma das promessas de campanha do prefeito Alexandre Calil. No dia 22 de agosto, a prefeitura abriu uma licitação para escolher a empresa que irá realizar a auditoria. Paulo Lamac afirmou que o processo está sendo feito com tranquilidade e segurança, para que ele corra de maneira mais idônea. O vice-prefeito também rebateu críticas de grupos, como Tarifa Zero, de que o período de análise deveria ser desde 2008 e não apenas de 2013, afirmando que esse é apenas o primeiro passo para a auditoria.
Cada dia com sua agonia. Nós vamos fazer a análise desses dados, que é um período crítico, um período em que houve questionamentos tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público. Exatamente nesse período que nós tivemos os principais questionamentos acerca de tarifa. A partir daí, a gente tem condição de avaliar sobre a necessidade de diagnosticar a mais ou não. Lembrando que a planilha, ela segue a mesma lógica. Então, você aprofundando na planilha nesse período, faz com que você tenha a compreensão, né, do que se deu também no período para trás. O prefeito Alexandre Calil cumpre com seu compromisso e nós, muito em breve, vamos ter resultados importantes para apresentar à população belo-horizontina.
Para saber saber quem tem direito ao kit gratuito da TV digital, basta ir até um centro de referência de assistência social ou ligar para o número 147 e informar o CPF, o PIS ou o NIS, número de identificação social. Caso o cidadão tenha direito ao kit, é preciso fazer o agendamento da retirada do kit em um dos locais disponibilizados pela Prefeitura. Lembrando que alguns beneficiários constam no cadastro apenas com o número do NIS, portanto, é recomendado que a consulta seja feita por este número. Para retirar o equipamento, é preciso levar o NIS do responsável familiar, um documento de identificação com foto e o protocolo de agendamento. Além de mais informações sobre o programa de digitalização da TV, a consulta e o agendamento para o recebimento do kit também podem ser feitos pelo site www.sejadigital.com.br. Repórter Samuel Souza.
1:02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.